professor Spinelli. É o que consta aqui, dia 28, olha. 28, a apresentação do, do criação... Não, seria Ângela. Professora Ângela, a senhora, sexta-feira, já estaria em condições de apresentar a sua parte do relatório, não? Não, hoje não é isso aqui, criatura, as duas coisas.
Mas...
Então, fica... Já, para mim foi ótimo.
Não, eu gostei. Eu gostei porque eu quero assistir a sua.
É,
né?
Para mim foi ótimo porque e eu aí... ia pedir para não haver, porque são 112 anos do Instituto Histórico e eu que estou organizando tudo. E é coisa de louco.
Agora, a...
Juan, passa aí para ela, por favor.
Aqui é... É pela manhã.
Né? É à noite.
Ah, é à noite?
É, a solenidade aqui é à noite. É às 17 horas no auditório da Escola de Música.
Eu já ia dizer, assim, à noite não, mas eu tenho certeza que esse voo...
Cadima, você vai ter uma, um encargo imenso. Aquele convite que você mandou para mim, eu não posso ir pelo fato lá do Instituto Histórico. Você vai... Não, da OAB não, Instituto Histórico. O daqui do outorga de José Wilton. Você vai pedir ao professor... Spinelli, que representa a universidade. Não, ele fez cirurgia, ele ia fazer um exame, ele ia fazer um exame. É porque esse exame guarda, você entra em contato. É no dia 28. É sexta-feira próxima. Aí você transmite aquele convite que você mandou para mim, que eu não consegui imprimir. Ele vem numa linguagem, aí você diz a ele que a veste é talar ou passeio completo. Mas ele é professor, é bom em com a.
Eu nem tenho veste.
A beca dele.
Nem veste da lá.
Você não tem, não?
Não. Faz muito tempo. Eu tenho a veste lá da Academia de Medicina.
Sei, sei. Pois eu ainda guardo a minha de direito. Bom, nós temos número legal. Já está ligado, né, Cátia? Nós temos número legal. Vamos dar início, então, à nossa reunião. Inicialmente, a leitura da ata anterior, que todos receberam a cópia e fizeram as alterações que deviam fazer. Portanto, eu considero a ata aprovada. Eu gostaria de dar algumas informações. Recebi por e-mail, um convite da OAB para segunda-feira, dia 24, às 16h30, uma reunião. Deixa eu ver aqui o título da reunião. O Juan vai se preparando, viu? A Ordem dos Advogados, Sexado do Rio Grande do Norte, por seu presidente, tem a honra de convidar a Vossa Excelência, através da Comissão da Verdade e da Memória, advogado Luiz Maranhão, para a reunião que tem como pauta os 50 anos do golpe de 64 e ainda a construção da agenda de eventos em alusão ao período. A reunião será realizada no dia 24 de março, às 16h30, no auditório da OAB. Coincide que eu estou num tratamento médico, problema no fígado. A última vez que eu fui ao médico, eu passei uma hora e meia para chegar no consultório. E lá, cheguei às 6h, fui atendido às 10. Então, ele marcou para segunda-feira eu retornar. Eu não vou perder, senão eu vou ficar doido. Então, eu queria que Juan representasse a Comissão da Verdade, né? Da OAB, está aqui, é segunda-feira. E, por favor, você explica, doutor Sérgio, que é meu primo, que eu estou num problema de natureza médica. Viu? Eu não posso faltar, senão...
Mas essa reunião,
difícil,
professor,
você sabe, né, que é...
Não serão só as comissões da verdade que atuam aqui no Estado, não. DCE também está indo, centros acadêmicos,
eu acho que essa assim, é uma reunião preparatória.
Vai você, definir, por favor, a gente vai fazer uma
você
formação...
Você representa a nossa comissão e justifique que a minha ausência é só por esse motivo, um problema de natureza médica. Agora, outro convite que foi da reitoria... para a Assembleia Universitária na sexta-feira, dia 28, pelas 17h, no auditório da Escola de Música, onde será entregue o título de professor Heberto ao professor José Wilton Germano. Aí tem aqui confirmar, etc, etc. Infelizmente, eu também não posso ir. Anja está viajando, você viajando. Então, vamos botar para o professor Spinelli. Designo o professor Spinelli. E eu justifico a minha ausência pelo fato de também, nesta hora e nesta data, está sendo a solenidade dos 112 anos do Instituto Histórico, do qual eu sou o secretário-geral e quem organizou tudo, o cerimonial e tudo. Certo? Então eu gostaria demais de estar presente a tudo isso, mas não é possível. Então eu queria que você, quando passasse para o professor Spinelli, você tenha a cópia do convite que você mandou para mim, diz horário e tem que confirmar pelo telefone e tal, e o cerimonial, certo? Muito bem. Recebi ainda, por e-mail de Horácio Paiva, um convite para uma sessão no dia 3 de abril, na Câmara Municipal de Natal, também referente àquela solenidade, àquela decisão da anulação dos atos de demissão, de exoneração do prefeito, de cassação do prefeito e do vice-prefeito. Essa reunião, eu infelizmente não tenho horário. Ele mandou para mim e não disse o horário. Então eu vou entrar em contato para saber.
Eu acho que é pela manhã.
Para saber direitinho. Geralmente é à tarde.
É 3 de abril,
hein? É 3 de abril. 3 de abril. É a outra semana. Simbolicamente, é. Considerado sem efeito. Isso só tem efeito simbólico, não é? Porque. Bom, a Câmara que caçou pode desfazer seus atos. Ela pode desfazer seus atos. E, inclusive, no ofício que Horácio me mandou, eles estão pleiteando que a prefeitura banque a vinda do filho de Luiz Gonzaga dos Santos, que era o vice-prefeito. Não tem nada confirmado, não, mas.
Carlos, essa eu vou. Pronto. Porque eu já ia de qualquer maneira.
Tá certo. Eu vou. Então tudo indica, se houver alguma coisa.
Dia 3,
certo? Eu não sei o horário, porque ainda não me foi comunicado. Mas com certeza vai haver divulgação. Muito bem. Quero justificar a ausência do professor Spinelli, porque estava no procedimento médico. Acho que vai tirando uma radiografia, qualquer coisa assim. E o professor Almir foi para uma banca, um problema acadêmico inadiável. Consequentemente, de qualquer forma, nós temos um número legal. Nós somos 7, só faltaram 2, nós temos maioria absoluta. Os informes que eu tinha eram esses. Aí eu pergunto a Moisés, tem alguma coisa, alguma comunicação? Professor Ives, tem alguma comunicação a fazer?
Eu tenho comunicação. Então, eu só gostaria de registrar que a nossa comissão recebeu esse livro daqui. Uma história da UNE, 1945 a 1964. Foi enviado por um professor de uma universidade lá de São José do Rio Preto, em São Paulo.
Passa aqui só para anotar.
Ele fez uma dedicatória à comissão e... Eu gostaria que a gente enviasse uma mensagem de agradecimento, né? Que eu pedi o livro e ele carinhosamente, assim, e prontamente nos enviou.
Eu quero emprestado esse livro aí.
Pronto, é isso mesmo. Foi para colaborar nosso trabalho.
Eu aprendi com a minha memória e com o meu dom.
Aí ele vai contando desde a criação da UNE.
A parte institucional, UNE, UE. Mas eu gostaria de mostrar.
Eu solicitei para isso.
Passar hoje.
Pronto, pode levar.
Já estou na fase final.
Pronto, pode levar.
Você tem que estar com o endereço dele aí, né?
Tá, tem aqui.
Não tenha dúvida. Hoje mesmo, quando terminar a reunião, a gente faz.
Ele é professor.
Então está registrado. Deve ser bem interessante esse livro, viu? Aliás, tem sido lançado nos livros aí que a gente.
Porque ele pediu que a gente fizesse a divulgação do lançamento na nossa página.
Certo.
Mas vou divulgar, agora gostaria também de ter um exemplar. Ele viu o
perfeitamente. Muito bem. Bom, a nossa pauta de hoje é a apreciação do processo que nós formatamos do interesse do professor Rinaldo Claudino de Barros. A relatora para o caso foi a professora Ângela, a quem eu passo a palavra.
Bom, boa tarde a todos. Professor Rinaldo, eu já vi, conhecia de vista, mas eu não lembrava mais assim. Fiquei muito impressionada com esse relatório, com a perseguição que você sofreu, né? Deve ter sido muito doloroso, né? Foi realmente, eu ficava muito indignada, lia e cada vez ficava mais indignada com o que aconteceu, com o que você passou, né? Vendo seus colegas serem contratados e você nada, né? E realmente parece que sumiu, né, o processo e tudo mais dentro da universidade, dentro da instituição.
O departamento do Dr. Nico Duma, na época chamado departamento de pessoal.
Só repito. Sumiu dentro do departamento de pessoal, que à época tinha essa denominação.
Então, é um prazer estar conhecendo pessoalmente. Bom, esse relatório, né, teve a colaboração essencial do professor Carlos Gomes. E eu dei uma pequena contribuição. Nós, como acadêmicos, a gente tem que dizer as fontes, professor. Não vou tomar para mim, né, uma produção que não foi feita exclusivamente por mim. Bom, e Juan também, que colaborou. Então, o assunto, né, o número do processo é 23077-01-7008-2014-21. Professor Rinaldo Claudino de Barros. O assunto é apurar possível preterimento à contratação do cargo de professor por perseguição política e ideológica. Então, relatório. O presente processo decorreu de depoimento prestado à Comissão da Verdade da UFRN na sua reunião do dia 15 de março de 2013, documento 1 em anexo, na qual o professor Rinaldo Claudino de Barros teceu comentários sobre sua situação inusitada com ele ocorrida, quando indicado para fazer curso de pós-graduação no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, na Unicamp, de Campinas, no estado de São Paulo, juntamente com outros colegas, e, ao retornar do referido curso, não foi contratado, diferentemente do que aconteceu com os demais, consoante os termos que vão aqui apensados no documento 2. Dos fatos. Na condição de sociólogo, concurso concluído na UFRN e integrante do PICD, Plano Integrado de Capacitação de Docentes, através da UFRN, pleiteou e obteve uma bolsa de pós-graduação em sociologia. A bolsa de estudos foi patrocinada pelo Ministério da Educação e Cultura, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como provam os anexos. Documentos 3 a 7. O curso foi cumprido no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, na Unicamp, de Campinas, estado de São Paulo. Documentos 8 a 7. Esse documento 8 a 7 é onde se encontram todas as... Nos documentos 3 a 7 se encontram os pagamentos, comprovando a bolsa que o senhor recebia. E do curso, do cumprimento do curso, tem toda aquela, o histórico escolar e depois a defesa, né, da tese. Contudo, ao concluir os créditos, fez a postulação de sua inclusão como docente da UFRN para efeito do processo seletivo previsto no artigo 43 do decreto número 85.487, de 11 de dezembro de 1980, mas não obteve sucesso. Em 24 de fevereiro de 80, enviou correspondente ao professor Jardelino Lucena, diretor do Xixila, pleiteando a sua contratação como docente, para tanto indicando a existência de uma vacância no departamento, com o afastamento do professor Laércio Melo Bezerra de Melo, documento 18. Em 13 de fevereiro de 1981, reiterou seu pedido ao chefe do Departamento de Estudos Sociais do Xixile e, em 9 de março de 81, a Comissão Coordenadora Central de Concursos da UFRN novamente não obteve sucesso. Então, aqui nós temos pelo menos 3 documentos atestando a solicitação. E ainda dá para entender que ocorreram outras, né? Antes, inclusive, dessa. Né? Sempre falava em reiteração do pedido. Não logrando êxito em seu pleito, peticionou ao excelentíssimo senhor ministro de Estado da Justiça da República Federativa do Brasil, em data de 15 de fevereiro de 2002, documento 21, no qual pede os benefícios da medida provisória número 2151/01, qual seja a reparação econômica de que trata o artigo 6º da referida MP, de 31 de maio de 2001, na forma estabelecida no artigo 7º, seu parágrafo 2º, para que viesse a receber a prestação mensal, permanente e continuada, caso tivesse sido contratado pela UFRN, por entender estar incluído no inciso 9 do artigo 2º da norma legal referenciada. Mais uma vez não logrando sucesso no seu pedido ao ministro da Justiça, contratou advogados e ingressou com uma ação de indenização por perseguição política e filosófica cumulada com danos morais, datada de 8 de setembro de 2004, no documento 22, onde pede reparação do dano material sofrido, além de condenação da União no pagamento das custas e honorários advocatícios e pela procedência total do pedido. Na ação ajuizada, nos itens 1 a 7, narra os fatos que provocaram danos de várias matizes, entre eles a perseguição sofrida enquanto estudante de Sociologia e Política da Fundação José Augusto, onde foi enquadrado no Decreto 477 de 26 de fevereiro de 69, que culminou com a sua expulsão no dia 13 de junho de 69. Vale salientar que o interessado foi o único estudante do Rio Grande do Norte enquadrado no Decreto-Lei 47769 e expulso, consoante comprovam os diversos documentos que compõem um pequeno dossiê. É nesse dossiê da página 23 a 34, os documentos 23 a 34, são encontrados vários documentos que comprovam, inclusive, um recurso, né, que foi feito para que se voltasse atrás nessa decisão e o conselho reiterando, né, a expulsão, a cassação. Né, segundo o seu relato, você falava de cassação. Né?
Mas na verdade era uma perda de direito estudantil. A gente chamava de cassação popularmente, né? É uma perda de direitos estudantis durante 3 anos.
Pois é. No petitório de que cuida o anexo 22, o interessado narra ainda que foi afastado do seu emprego no CETENE, preso e torturado, ficando totalmente à margem da lei e da sociedade por um ato truculento e ilegal do Estado brasileiro. Contudo, nessa ação de indenização por perseguição política e filosófica e danos morais, não fez menção à discriminação sofrida na UFRN. No momento em que foi preterido, sem qualquer justificativa, o seu pedido de contratação no quadro docente dessa instituição. Naquele processo não foi abordada essa questão. Instrução do processo. Para instrumentalizar a denúncia, o presidente da Comissão da Verdade da UFRN determinou a requisição de documentos relativos ao assunto denunciado, alguns com informativos e prontuários produzidos pela Assessoria Especial de Segurança e Informação, a ASI, período da gestão do professor Zaqueu Luiz Santos, e constatou a perseguição política e ideológica a que foi submetido o senhor Rinaldo durante sua vida estudantil, bem como na vida profissional, quando foi vetada a sua contratação para o quadro docente da UFRN. Da violação dos direitos humanos. Pelo que foi possível constatar dos depoimentos tomados e documentação recolhida nos arquivos localizados na UFRN e em outras fontes, o professor Rinaldo Claudino de Barros foi enquadrado em vários inquéritos, processado e condenado sob a alegação de subversão, pelo que não resta qualquer dúvida de que as restrições que ocorriam em relação ao mesmo tinham cunho eminentemente ideológico, podendo ser colocado entre os envolvidos em processos que ensejam o enquadramento na lei de anistia com as consequências legais. É o relator.
Na verdade, doutor Carlos, eu não teria muito o que acrescentar, não sei esclarecer por que que no processo que nós fizemos na justiça não foi incluído, digamos, foi o meu advogado me convenceu que não deveria alegar para não desfocar, para não alegar várias coisas. Ele então focou apenas na questão da perda do emprego federal que eu tinha no CETENE, que era um órgão do Ministério da Educação, e onde eu fui demitido sumariamente e sem nenhum direito, nem de indenização, de nada, certo? Então ele achou que deveria focar, foi uma estratégia do advogado. Portanto, a não menção não tem outra razão de ser a não ser essa estratégia, digamos assim, que o advogado escolheu. Em relação ao restante do que foi dito no relatório, eu gostaria apenas de fazer um testemunho para aqui, para a comissão, para que fique registrado, já que está sendo gravado, de que eu toquei a minha vida a partir do momento de que eu desisti de, achei que era muito forte a resistência e eu não tinha condição de rompê-la. Não existia igualdade de oportunidades para, né? Eu toquei a minha vida a partir de outras instituições de nível superior, e a partir do ano de 82, mais ou menos, eu comecei a ensinar numa universidade particular e depois fui aprovado em primeiro lugar na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, da qual sou aposentado hoje, e consegui defender a dissertação de mestrado e consegui concluir também um programa de doutorado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, onde também defendi a tese e publiquei como livro. Ou seja, na verdade, eu consegui dar a volta por cima, entre aspas, né? Apesar de todas as injustiças de que fui vítima. E me sinto hoje ainda com dificuldade de entender por que que houve essa escolha. Não quero falar em discriminação, porque os demais colegas que me acompanharam nesse mestrado da Unicamp na época estão hoje já terminando suas carreiras acadêmicas. Agora mesmo tive a alegria de ver aqui a solenidade marcada numa assembleia universitária para entregar o título de professor emérito ao professor José Wilton Germano, que foi meu colega de turma lá no mestrado na Unicamp. Spinelli, que faz parte dessa comissão, também foi meu colega de turma. E Antônio Alfredo Santiago Nunes, que também, à época, foi professor, já agora está aposentado, porque resolveu se aposentar de forma proporcional, não aguardou o fim da carreira acadêmica para se aposentar. Então, na verdade, eu nunca consegui entender, porque todos nós fazíamos as mesmas atividades políticas, tínhamos os mesmos pensamentos e exercíamos o nosso direito de cidadão brasileiro de discordar do que estava havendo no nosso país em termos de governo da época. Eu nunca entendi, na verdade, por que que houve essa escolha com relação à minha pessoa. Não tenho nenhuma explicação com relação a isso. Mas posso agora, para concluir, dizer que é muito bom olhar para trás e ver que eu consegui construir uma vida digna. Eu hoje sou uma pessoa que eu posso me classificar como uma pessoa feliz, não tenho nenhum ressentimento, não olho para esse passado com amargura, eu consigo olhar objetivamente e analisar os fatos, mas não resta nenhum sentimento negativo no meu coração. Quando eu olho para todo esse processo, e acho que é muito bom ter a consciência tranquila de que eu não abri mão de meus princípios, apesar de ter sido preso e torturado e ter cumprido 2 anos de cadeia. Eu nunca, ninguém no Brasil, dos 200 milhões de habitantes hoje, ninguém foi preso por meu depoimento. Então eu tenho essa minha consciência absolutamente limpa, e isso eu gostaria que ficasse registrado, porque aqui eu sei que é a memória da nossa história. A nossa história que eu modestamente contribuí com algumas ações que eu considero foram justas, oportunas, e eu faria tudo outra vez se tivesse de fazer. É isso. Obrigado. Universidade do Estado, do Rio Grande do Norte. Não, na verdade, foi integral porque foi por doença. Eu tive câncer e no tratamento do câncer, uma junta médica disse que... ainda bem que a junta se enganou, mas eu estava em estado terminal. Não era verdade, porque eu estou aqui falando com vocês, mas foi o motivo da aposentadoria. Eu tenho, inclusive, esse laudo pericial da junta, assinado por 3 médicos, e dizendo, então a minha aposentadoria foi por doença grave, moléstia incurável, né?
Professora,
eu ainda fiquei assim procurando um motivo também, porque a gente fica indignado demais, né? Por que será, né? Por que será? Fiquei olhando e aí vi que por exemplo, a defesa da dissertação demorou, né? Bastante, acho que foi quase 10 anos depois, né?
Se fosse hoje, eu teria sido jubilado, né?
Aí eu perguntei, professor Spinelli, será, pode ter sido isso? Ele, de jeito nenhum, porque também ninguém tinha terminado quando foi contratado, assim, ninguém tinha concluído.
Não, ninguém havia defendido nada. Inclusive era o professor comum, Alfredo, né? Hoje é aposentado aqui da Universidade Federal, e ele nunca defendeu a dissertação. Ele ficou, pagou os créditos e voltou e foi contratado, e nunca defendeu a dissertação. Inclusive, a promoção dele no contra-cheque foi como especialista, porque ele não tinha defendido a dissertação.
Legalmente foi.
Então não foi, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Ele me disse, não tem nada a ver. Talvez até por isso, porque ele ficou nessa expectativa e não conseguiu nada, assim, talvez até por isso tenha atrasado tanto.
A minha demora, eu vou agora aproveitar para explicar, a minha demora de defender a dissertação foi porque eu fui lutar pela sobrevivência. Eu tinha que dar aula em Mossoró e morava em Natal. Nos primeiros 2 semestres eu paguei para trabalhar. Eu vivia no ônibus, né? Minha morada era no ônibus, Mossoró, Natal, Natal, Mossoró, dando aula lá e voltando. Depois, só quando a Universidade do Estado criou um campus em Natal, foi que eu tive condições de pensar em fazer a defesa, terminar de escrever e defender. E aí foi por isso essa demora, quase 9 anos.
Com a palavra, professor. Sim, quer, pois não.
Não.
Não, porque está na fase de discussão.
Você
é quando ela for.
Aí a sua...
Não. Não, ela tem que votar ainda. Né?
Certo. Não, eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro, está claro que o professor Rinaldo foi vítima em duas ocasiões, uma como estudante, e a outra como já era pós-graduado, não é isso? Já era pós-graduado. De não reconhecimento, né? Ele estava na mesma qualificação dos outros que foram juntos com ele para voltar, na volta serem contratados. E houve uma clara discriminação. Meu conhecimento jurídico é baixíssimo, né? Eu sou semi-analfabeto, de forma que eu não posso opinar aqui qual seria uma possível reparação. Obrigado, professor. Uma possível reparação do ponto de vista funcional, do ponto de vista material. O que eu quero dizer é que eu acho que esta comissão tem que reconhecer isso, porque essa é a finalidade. Essa injustiça, derivada de derivada de uma clara, perseguição ideológica, né? Que não era nada mais do que a continuação de outra que ele já tinha tido, que também foi o único, né?
O 477.
É o único.
O único do Estado.
O único do estado. Você talvez não tenha sido o único a não ser contratado, mas foi um dos poucos, né, que foi, né, com essa finalidade, né, para uma pós-graduação, com esta promessa, com esse compromisso. Tanto é que foi pago bolsa, não é? Foi pago bolsa. E a assunção da função era uma reparação, né, para a universidade do investimento feito.
Eu queria fazer uma observação curiosa. Quando foi aprovada a minha bolsa, já estava inclusive em São Paulo, quando viajei, fui selecionado, né, para o programa de mestrado, e já quando estava lá foi que a bolsa realmente foi aprovada. Fiquei uns 2 meses, mais ou menos, sem receber. O documento que foi assinado de compromisso para, ao concluir o mestrado, assumir como docente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, era assinado por nós, por mim, e não pela instituição. Ou seja, era um compromisso nosso de não ir para outra universidade quando terminasse o mestrado. Tinha que voltar para cá. Fazia parte da documentação. Isso, evidentemente, desapareceu também dentro do processo de contratação. Mas é curioso que, na verdade, o compromisso era meu de voltar. Né? Ou seja, era líquido e certo que, do ponto de vista da instituição, diferentemente de hoje, que tem muitos mestres e muitos doutores, a universidade pegava no laço, na calçada, qualquer mestre que aparecesse, porque precisava desesperadamente de professores pós-graduados. Então, havia uma política de compromisso de quem fosse financiado com bolsa para qualquer pós-graduação, ao terminar, tinha que voltar como docente da Universidade Federal.
E eu já era professor nessa época, né? Tenho conhecimento. Esta indicação para ir fazer a pós-graduação era uma seleção feita aqui na universidade,
sim,
pelos
professores. Sim, além da seleção no programa de mestrado, lá a gente tinha que comprovar que tinha sido selecionado, tinha uma seleção aqui também.
Que era uma indicação de uma bolsa, compromisso de voltar, e havia uma seriedade nessa indicação. Não era algo que fosse uma decisão do próprio graduado. De forma que, do ponto de vista jurídico, eu não sei qual se teria algum tipo de reparação. Mas eu acho que a comissão, da minha opinião, ele tem que ter uma reparação de qualquer forma, né? De qualquer que seja a forma, nem que seja moral, mas ele tem 68 anos, né? Ainda está em 2 anos aí para chegar na nossa condição de jubilados, e quem sabe se a gente não poderia, né? Quando eu digo a gente, a universidade, nós, a universidade, ter algum tipo de reparação desse, funcional.
Professora Ana, pode proferir seu voto. Antes de proferir o voto, eu quero também registrar que Juan teve um sentimento, e eu também, de que os documentos são muito mais fortes, são muito mais do que o próprio relatório. O relatório ficou muito seco, mas eu acho que é a própria coisa jurídica mesmo, o formato, mas... Assim, às vezes a gente tinha vontade de não é romancear, mas porque tem relatório da ASE aqui, né? Aquelas coisas ridículas que eles botavam, né? Ridículas, né? Qualquer atividade que hoje é banal, né? Eles registravam, né? Então tem assim, documentos aqui que é essa mesmo do próprio conselho, de ter reiterado, né, essa comissão de sindicância que houve lá na faculdade, ainda como estudante. A vida de estudante foi uma coisa absurda, né? Hoje, não sei, foi inaceitável realmente o que aconteceu, né? Um prejuízo enorme, né? Um corte na vida de uma pessoa, né? Do ponto de vista da perspectiva profissional. Então, o Juan até mandou um e-mail ainda querendo introduzir algumas... falas, né? Seriam falas, é para ver se deixava um registro de uma sensibilidade maior, porque os documentos em anexo realmente são muito fortes, né? Muito, principalmente desse momento do movimento estudantil. Mas aí, em função de outras questões, ficou assim mesmo o relatório. Mas o voto, então. Após a análise detida do processo e a vista do que foi apurado na instrução, não temos dúvida de que o interessado, Rinaldo Claudino de Barros, foi prejudicado em não ter sido contratado para o cargo de professor da UFRN, para o qual foi autorizado a realizar curso de pós-graduação na Unicamp, Campinas, Estado de São Paulo, apesar de haver requerido tal providência e o seu processo ter misteriosamente desaparecido sem qualquer explicação nem apuração oficial. Ademais disso, está sobrejamente provado que o interessado foi vítima de violação dos seus direitos humanos, seja fisicamente quanto materialmente, não sendo atendido em seus pleitos referidos no relatório, o que lhe confere o direito de enquadramento como vítima do Estado, especificamente da UFRN, nas gestões dos reitores Domingos Gomes de Lima e Diógenes da Cunha Lima, e passível de merecer reparação de acordo com a lei de anistia. Em assim sendo, votamos no sentido de que o seu caso seja objeto de recomendação para ser reexaminado em instância administrativa da UFRN, para que se lhe sejam restaurados os direitos postergados, pelo menos com a computação em seu favor do tempo de duração do contrato a que tinha direito para os fins e efeitos de direito. É o relatório. Aqui não seria, é o voto, né? É, porque tem que ajeitar. Natal, 21 de março de 2004. Maria Ângela Fernandes Ferreira, membro da Comissão da Verdade da UFRN.
Bom, como a professora já falou, né, e os colegas também já esclareceram ainda mais, né, apesar de eu ser novo, não tenho conhecimento, mas pelo que tem o processo que foi dito aqui, resta claro que houve uma perseguição, né, uma perseguição acho que até pessoal mesmo, não foi intelectual, não foi moral, foi pessoal. Ninguém sabe de quem, né, qual foi a instância que tentou perseguir o professor. No meu entender, houve uma perseguição e eu concordo com o voto da companheira para que seja refeito todo o processo, né, novamente, e ver se dá à lei o cumprimento ideal para o caso. Né. Até porque hoje nós estamos também, talvez, já voltando, né, na época, né, que está aí a lei da tortura no Congresso, né, está aqui numa greve, em tempo de ser usada a lei da tortura conosco e voltar o tempo de 64, né? Daqueles absurdos, né? Nós estamos aí agora em pleno século XXI e querendo retornar lá ao século XIX. O meu voto eu vou com a professora Ângela.
Não, professor, eu também voto a favor do relatório da professora Ângela e do voto. Pedindo, assim, sugerindo que fosse feito inserisse ainda uma proposta que a universidade fizesse um reconhecimento público dessa perseguição, certo? Que fosse publicado algum ato em boletim de serviço ou no site da instituição, dizendo que a Comissão da Verdade chegou à conclusão que o professor Rinaldo Claudino de Barros sofreu perseguição político-ideológica pela ASE, certo? E é isso, então a minha sugestão é essa, além da proposta de ser reexaminado em via administrativa, né, que seja computado para fins de tempo de serviço ou que a administração achar justo. Eu também faço, também dou dois destaques que a professora Anja falou, que é quanto à documentação que a gente colheu. A primeira, e a mais significativa, é com relação ao decreto 477, né, o processo de aplicação do decreto 477, que culminou com o desligamento do professor Rinaldo da faculdade. Essa documentação, assim, requereu um trabalho muito grande de procura, tendo em vista que a gente teve que deslocar a Fundação José Augusto, um trabalho muito cansativo, porque o arquivo lá estava totalmente desorganizado, mas mostra claramente uma perseguição. O professor Rinaldo, numa carta, né, que serviu de base para a expulsão estava defendendo um direito de uma entidade estudantil, que era de realizar eleições livres, escolher os seus dirigentes livremente, sem a intromissão da diretoria da faculdade, e foi isso que causou a raiva, a ira do professor, né, o padre Tramado de Souza, que culminou na expulsão do professor. E sem contar na superveniência, certo, numa quase servidão que o professor tinha com todos os órgãos de formação que compunham aqui o Estado, né? Depois da expulsão de Rinaldo, ele fez questão de comunicar ao chefe do Serviço Nacional de Informação a divisão de segurança e formação do MEC, base aérea, os órgãos, né? Serviço de, circunscrição do serviço militar. Ele fez questão de comunicar a todo mundo que tinha expulsado o estudante, né? E foi mesmo, foi o único caso. Houveram outros estudantes que foram indiciados. A professora Luísa Nóbrega foi indiciada no decreto 47 na faculdade, porém não foi desligada. O professor Antônio Alfredo também, e mais dois, acredito. Mas só o professor Rinaldo foi desligado. Também de documento aí bem importante, bem forte, foram os informativos e os prontuários produzidos pela ASE aqui da UFRN. O primeiro documento, data de 74, foi produzido na gestão do professor Zaqueu Luz do Santo, que foi assessor da ASE, né, chefe da ASE, e era a apreensão de um trabalho acadêmico que o professor fez, que era estudo sobre o comportamento sexual do universitário natalense. Esse estudo foi apreendido, está até na íntegra aí, e foi feita uma difusão pela ASE. Não era subversivo, não. Mas foi produzido pelo professor, então merecia uma difusão. E foi enviado à ASE, da ETFERN, foi enviado ao DOPS, CATRE, Polícia Militar, à ASE de outros organismos de fora, CHESF. O professor Zaqueu teve esse cuidado, né, de informar toda a comunidade, todos os órgãos de informação, para ter cuidado com o professor. E também tem outro documento já datado de 75, também da gestão do professor Zaqueu, que tem anexo o prontuário do professor Rinaldo. Então lá consta tudo: o enquadramento no decreto 477, todas as publicações que Rinaldo fazia em jornal, tudo que citava o nome dele consta nesse prontuário. Então, eu considero que houve uma perseguição por parte da ASE quando a gente encontrou os documentos. A documentação, o acervo da extinta ASE que a gente encontrou é muito pequeno. Então, é tão pequeno que o que a gente encontrou mostra a importância que a ASE dava para determinado sujeito, né? Então, é isso. Voto a favor, sugerindo que se faça essas duas inclusões de reconhecimento público que a instituição perseguiu o professor Rinaldo e vetou. A ASE fez essa filtragem da contratação do professor, como fez com tantos outros, né? Professor Laílson foi demitido após ser contratado. Professor Antônio Alfredo Santiago, contratado pela instituição por indicação da ASE, foi rescindido o seu contrato. Professor Spinelli e professor Wilton também sentiram dificuldade em adentrar a universidade, né? Professor Jorge Batista Filho também, quando estava em São Paulo, teve o seu contrato rescindido. Então, é muito importante a universidade fazer esse reconhecimento. E ela vetou, ela fez essa filtragem ideológica de professores à instituição. Determinados professores não poderiam fazer parte do quadro de docentes dela. Então, é isso o meu recado. Obrigado.
Voto integralmente a favor do voto da relatora. E só para dizer a Rinaldo que você descobri que a comunidade de informações achava que você, além de subversivo, era promíscuo. Um estudo sobre comportamento sexual. Você... Aí é sobre o 477, a indenização. Ah, certo. É, você já tinha me dito.
Porque, mesmo que seja 6 meses, de qualquer maneira, né, ainda falta 1 ano e pouco, então, não sei.
Que seria não só a reparação moral...
simbolicamente, administrativamente, também, ficaria regularizado, né?
A data de seu nascimento é?
É 3/11/45.
Presidente, eu gostaria de fazer uma observação seguinte. Esta punição do 477, né, não tem uma reparação moral? Quer dizer... É, exatamente. Não, mas sobre o 477. Então, no relatório geral, tem que ser divulgado isso, né? Acho que alguma coisa a comissão tem que ser feita com relação à sua, o 477, que foi uma punição talvez a mais draconiana que teve sobre os, fora prisão, sobre os estudantes. E ele foi o único. Teve esse privilégio com você. Conhecimento moral sobre o 477.
Teria que ver como, né? Porque o ato que ocasionou o desligamento foi da Faculdade de Sociologia, né? Que era foi uma portaria do diretor. Foi uma decisão, houve uma decisão, tem até a decisão aí de expulsão.
É da Escola de Sociologia, mas era uma faculdade agregada à universidade.
Ela era mantida pela Fundação José Augusto. Agora eu acho que ela foi agregada um pouco tempo depois.
Foi,
se tornou em 75, né, da incorporação.
Foi agregada depois como curso de Ciências Sociais. Lá era Faculdade de Sociologia e Política. Tanto é que eu tenho 2 diplomas do mesmo curso. Eu tenho um diploma da Faculdade de Sociologia e Política e tenho um diploma da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tive que pagar umas 2 ou 3 disciplinas aqui para ganhar o diploma de Ciências Sociais, bacharel em Ciências Sociais. Então, mas foi absorvido muito posteriormente. Eu acho que eu já tinha até voltado do mestrado quando aconteceu isso. Não tenho certeza não, mas... Ah, não, foi em 75, foi antes de ir para o mestrado. O mestrado foi em 77.
O padre Itamar, ex-padre, né? Pelo menos o único documento que passou aqui, né, que os nossos companheiros aqui, o trabalho brilhante que eles fizeram de levantamento, o único que indica alguém como representante da escola na ASE era um documento dele indicando determinada pessoa, porque o nosso ínclito Zaqueu, quando esteve aqui, disse que não havia representante de ninguém. A ASE funcionava aqui, a faculdade aqui. E aí, nossos companheiros aqui mostraram, foi até eu que li para ele, né? Tive esse prazer, afinal, depois de muitos anos. A indicação de, para o ele, Zaqueu, era ele, né?
O diretor, para Itamar, fazendo...
Itamar, fazendo ao próprio Zaqueu. Depois dele dizer que não havia. Primeiro eu fiz a pergunta, né? Se havia, não tinha nenhum representante. Indicando um professor de lá, que eu não vou citar o nome, que é até uma figura maravilhosa, como representante da escola na ASE.
Tem documento, ofício do próprio padre Itamar declarando, né? Que era um integral, estava a serviço da Revolução de 31 de março de 64, né? Documento que ele envia a um comandante aí, que ele diz abertamente isso, né?
Do Rio Centro.
Ustra, é o Ustra. Fleury.
Não, foi o que participou da bomba do atentado do Rio Centro. Inclusive, professor, o Ministério Público quer responsabilizar eles, né? Pelo atentado, né? Porque foi pós-lei de anistia, né?
Mas moralmente é importante.
Só uma curiosidade. Então, você passou 3 anos afastado da faculdade. Foi isso?
Como? Não entendi.
Passou 3 anos afastado da faculdade com essa expulsão.
Isso.
Aí ficou...
Aí, quando terminou os 3 anos, eu fui preso. Aí passei passou, mais 2 presos.
Aí passou 5
Aí tentei anos. Assistir aula escoltado, de qualquer maneira, mas não conseguiram, não concederam. Então eu só retomei o curso 5 anos depois.
Então nesses 3
74.
Anos. Nesses 3 anos, que esses 2 presos, mas esses 3 anos você ficou só na militância política.
Só. Isso. Não, e trabalhando, né? Dedicado, eu era vendedor de livros. Você imagina, hoje é difícil vender livro, imagine naquela época. Devia vender uns 2 livros por mês, mais ou menos.
Qual era a sua idade quando você foi punido e quando a punição,
na faculdade?
Sim, e a punição terminou.
Eu cheguei em Natal, eu sou de Recife, né? Eu cheguei em Natal com 21 anos, então em 65. Em 66 foi o vestibular da universidade, da Faculdade de Sociologia e Política, em 66. Então eu tinha 22. Essa cassação foi em 68, então eu tinha 24. 69, então 25. Ele sabe mais minha vida do que eu. Mas não deixa de ser verdade. A pessoa fez muito mais pesquisa do que eu próprio sobre minha vida. E sem se falar que os neurônios estão começando a falhar também.
E tem coisas que é melhor esquecer um pouquinho, porque são muito difíceis. várias vezes. Aqui tem três, mas a gente sabe que antes. É.
Thank you.
Câmara eu vou, a